Hoje nós vamos falar sobre uma virada na casa. Amém? Amém. Deus tem viradas na nossa vida. Nós vamos ver que tem duas maneiras de Deus trabalhar conosco. Deus trabalha com portas, né? Portas se abrem, daqui para aqui tudo pode mudar. Um emprego novo, uma mudança de cidade, né? Uma oportunidade de trabalho, uma escola nova, muitas coisas às vezes podem mudar de um dia para o outro, não é verdade? Mas também existe uma outra maneira que Deus trabalha, que é uma maneira processual. Pouco aos poucos, todos os dias, você vai, né, alcançando níveis e melhorando em áreas da sua vida. Aleluia. Então, eu quero ler um texto aqui em Crônicas, 1 Crônicas 13, de 1 a 14. 1 Crônicas, capítulo 13, de 1 a 14. Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Fala comigo: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Amém? Presta atenção, eu vou continuar a leitura. Mas o rei Davi, ele se reúne com os principais da cidade e toma conselho com os homens sábios, para quê? Para trazer de volta a presença de Deus. Amém? Nos dias de Saul, que foi antes de Davi, eles não se valeram da arca. A arca não estava presente, ela foi levada pelos filisteus e ela ficou fora de Israel alguns anos. Amém? Então, quando Davi entra, ele tem essa preocupação. Olha o que diz: os nossos irmãos e tal, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Versículo 4. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse. Quantos que concordaram? Toda a congregação concordou. Vamos trazer a arca. Amém? Porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus em Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Versículo 8. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Fala comigo, 3 meses.
3 meses
em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo o que ele tinha. Aleluia. Feche as vistas, feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos buscar em Deus luz, revelação, sabedoria, entendimento, para que essa palavra possa ministrar no nosso coração. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, pedimos entendimento acima, Pai, do entendimento natural, do entendimento mundano, Pai. Nós pedimos uma revelação espiritual, uma clareza, uma luz, uma graça maior para iluminar a nossa mente, para nos dar entendimento e percepção da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma história bem intrigante na palavra de Deus. Amém? É o dia em que a bênção, ela bate a porta de uma família. Tem a família de Obed-Edom. Eles estão lá vivendo a vida, passando até dias difíceis. E de repente, a arca de Deus é levada e colocada na casa deles. E coisas novas começam a acontecer. Amém? Então, a bênção bateu na porta dessa família. Eles não estavam esperando por aquilo. Possivelmente, não estavam nem orando por aquilo. Mas de repente, a bênção bateu na porta. Ou seja, o rei Davi tinha acabado de assumir o governo em todo Israel, e como primeiro ato da sua administração, primeira decisão de Davi, ele decidiu levar de volta para Jerusalém a arca do Senhor. Amém? Ele diz que nos dias de Saul, a arca ficou do lado de fora. Então, quando ele começou a administrar, quando ele começou a gerir Israel, a primeira coisa que ele fez foi tomar conselho com o povo, né? Buscar conselho com o povo e pedir que o povo orientasse ou concordasse com ele se deveríamos trazer a arca ou não. Estamos juntos aqui? Então, eles concordaram e eles trouxeram então a arca do Senhor. Amém? Todos achavam que Obed-Edom e a sua família estavam correndo grande risco de morte, e que certamente eles em algum momento tocariam a arca e morreriam. Mas o contrário, obrigado, o contrário do que todos pensavam, veja o que aconteceu, versículos 13 e o versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor o abençoou, não, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. O que que Deus fez? Abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Quando você vai ler o texto, né, todo o contexto ali de Israel, eles estavam passando necessidades, eram tempos difíceis naquela região, mas pelo fato da arca entrar na casa de Obed-Edom e o próprio Obed-Edom receber a arca com alegria e com paz no espírito, ele prosperou. Amém? Nós vamos ver, em contraste com Abinadab, que a arca ficou na casa dele mais de 20 anos e não aconteceu nada, absolutamente nada. Amém? Tem muitas pessoas que têm Bíblia em casa, mas não acontece muita coisa só por você ter uma Bíblia. Outros têm uma fé mais elevada, eles têm a Bíblia aberta em alguma passagem importante, mas mesmo assim muita coisa ainda não muda. Quando você traz a palavra para dentro da sua casa, que é o seu coração, tudo muda. Amém? A maneira como você vê a palavra, vê o próprio Filho de Deus e vê o próprio Senhor, faz toda a diferença em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Como eu disse agora há pouco, se você despreza, só tem ali alguma coisa em cima da mesa, isso não quer dizer muita coisa para o Senhor. Amém? Portanto, assim como, como Obed-Edom, cada um de nós também podemos ser abençoados. Amém? Mas o que é que vem ser esta bênção de Obed-Edom? Todos nós deveríamos abrir a nossa casa para receber uma célula. Amém? Nós somos uma igreja em célula. Isso faz parte da nossa visão como igreja. Faz parte de compartilhar a bênção que temos recebido do Senhor e também servir ao reino de Deus com os nossos bens. Amém? Por isso que a Bíblia diz: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Como que nós podemos servir ao Senhor com os nossos bens? Os carros que eu tenho é para servir a Deus, a casa que eu tenho é para servir a Deus, as roupas que eu tenho é para servir a Deus. Eu honro ao Senhor com tudo o que eu tenho. Estamos juntos ainda? Aleluia! Não se esqueça que quem serve o Senhor também será servido por Ele. Quem honra o Senhor e o seu reino também será honrado por Ele. A maneira que fazemos isso hoje é por meio da igreja, do seu corpo aqui na terra. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Ele diz que toda a casa de Israel andariam na presença dele. Só que ele mudou de ideia. Ele está dizendo agora, longe de mim tal coisa. Olha o que ele diz. Porque os que me honram, honrarei. E os que me desprezam serão desmerecidos. Está vendo? Tem a ver com aquilo que eu disse aqui agora há pouco. Se a nossa atitude do coração é uma atitude de desprezo, de desdém, de deixa para lá, isso não é nada, isso é aquilo, então o Senhor também age com a mesma medida. Lucas 6,38 diz: com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Então, se aqueles que honram ao Senhor, Ele faz o quê? Ele honra também. Amém, meus irmãos? Primeiro ponto dessa mensagem, então: a célula é a arca de Deus. Ontem eu fui ministrar em uma fambice e todo o contexto que eu estava ministrando tinha tudo a ver com isso. Eu estava falando exatamente isso. E quando nós abrimos a casa para ter uma célula, nós estamos trazendo a arca de Deus para dentro da nossa casa. Lá no Velho Testamento era uma caixa de madeira revestida de ouro. Futuramente eles foram para o templo, né? A arca foi colocada no Santo dos Santos, né? No lugar mais interior do templo. Então, quando nós trazemos a arca de Deus, ou a maneira de trazermos a arca de Deus, é abrindo a nossa casa para o Senhor. No Velho Testamento, Deus habitava naquela arca, e por isso ela era tão bem cuidada. Depois da Arca da Aliança, o Senhor foi colocado no templo, e mais especificamente no Santo dos Santos. Era muito difícil ministrar diante da arca. Alguns sacerdotes morriam ou morreram ao fazer isso. Amém? O sacerdote, ele tinha que entrar com uma corda no pé e um cimo no pescoço. Então, enquanto ele estava lá dentro movimentando, as pessoas lá fora ouviam. Quando o sino porventura parasse de bater, ninguém podia entrar para tirar o sacerdote. O que que eles faziam? Puxava a corda. Era assim, ninguém podia entrar no Santo dos Santos a não ser o sacerdote. E mesmo assim, o sacerdote precisava estar bem com Deus. Se alguma coisa desse errada, eles iam puxar a corda e arrastar o sacerdote para fora, porque com certeza ele morreu no altar. Estamos juntos, irmãos? Então, lidar com a presença de Deus não é, não podemos lidar de qualquer maneira, com desprezo, com descaso, sem atribuir valor, sem atribuir importância. Amém? Nós precisamos valorizar. Se tem um lugar mais importante que nós deveríamos estar hoje, é aqui, participando de um culto.
Amém?
Amém?
Glória a Deus.
Aleluia.
Amém.
Por melhor que fosse o culto, ou por pior que fosse o culto, o Senhor nos chamou para estar aqui.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Então, nós precisamos valorizar, não só cumprir um dia de culto. Cumprir um dia de missa, não, já fui na missa, já fiz a minha parte, aleluia, está tudo em paz. Não, nós precisamos receber do Senhor, amém? Muitos sacerdotes morreram, esse era o motivo que tanto temor diante da arca. Quando a arca foi lá para os filisteus, irmãos, os filisteus entraram, roubaram a arca e levaram. O povo começou a ser acometido, né, de muitas enfermidades, úlceras, chagas, hemorroidas. O povo começou a passar mal. Então, eles consultaram lá entre si e falaram: o problema é a arca, tira ela daqui. Então eles tiraram a arca e colocaram ela na divisa. Ela ficou na entrada de Israel, como se fosse no limite da cidade. Amém? Então, anos depois, Davi vai lá buscar a arca e trazê-la. Então eles vão com muito cuidado, e ainda assim acontece de usar, morrer queimado por tocar na arca do Senhor. Hoje, nos dias da nova aliança, no Novo Testamento, Deus não habita mais em arcas, em prédios ou em templos. Olha o que diz no Novo Testamento em Atos 7:48. Atos capítulo 7, versículo 48, diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Amém? Então, olha ainda o versículo Atos 17:24, Atos capítulo 17, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém? Ele não precisa ser servido, Ele nos dá vida, respiração e tudo mais. Aleluia! Por isso que nós pedimos mais: Amém, meus irmãos? A primeira revelação que você deve ter para desejar a arca em sua casa é que ela representa uma célula. Amém? Hoje, a arca, para nós, videira, é representada por uma célula na nossa casa. Se você tem uma reunião de célula na sua casa, você tem a arca de Deus dentro da sua casa. Estamos juntos aqui? Primeira coisa então, o fruto da graça. Uma célula na nossa casa, ela é um fruto da graça de Deus. Amém? Aliás, existem milhões e milhões de casas onde a arca de Deus pode estar, mas Deus escolheu as nossas casas. Amém? Deus escolheu Obed-Edom para colocar a arca na casa dele. Para quê? Para abençoá-lo. Aleluia. Então, Deus escolheu a sua. Isso é muito favor. Ele escolheu todas as casas dos seus filhos, mas nem todos percebem isso. Amém? Nós declaramos na nossa visão que cada casa é uma extensão da igreja. A igreja está aqui, mas ela pode ser estendida até a sua casa. Lá pode acontecer curas, sinais, maravilhas. Lá a palavra pode ser pregada. Lá nós podemos orar, nós podemos louvar. Amém? Então é uma extensão da igreja. É como se a igreja fosse uma árvore e as células, né, são galhos, são, né, ramos desta árvore indo em outras direções. Aleluia. A resposta só pode ser por causa da graça de Deus. Amém? É interessante perceber que a graça, ela só premia aqueles que não merecem. Quem não está esperando, quem não está merecendo, vai receber graça. Alguém aqui merece? Hã? Não, normalmente nós necessitamos. Amém? Agora, o merecimento é Deus que conquistou para nós. A graça sempre alcança aqueles que, do nosso ponto de vista, às vezes são menos qualificados. Ah, mas esse irmão, como assim? O que é esse irmão agora que é o líder lá do nosso mês? A graça nos alcançou. Amém? Por que é esse irmão que é o obreiro da zona da baixa? A graça nos alcançou. O que é esse irmão que é o pastor da igreja? A graça. É graça purinha, não é? Eu só vejo graça nisso. Aleluia. Então, ela sempre vai manifestar na vida daqueles que não têm justiça própria, mas que confiam no Senhor. Se eu tivesse batendo no peito e falando, eu que tenho que ser o pastor dessa cidade, então o Senhor ia me deixar mais alguns anos, esperando que eu não mereço, mas que Ele conquistou para me dar. Aleluia. E assim, tem tantas outras coisas que Ele já conquistou e quer nos dar. Amém? Por isso que diz que, né, bênçãos celestiais, né? Uma chuva de bênção muito grande. Olha o que diz em Lucas, capítulo 4, versículo 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. O que ele está dizendo aqui? Existiam centenas de viúvas que estavam passando fome, mas teve uma delas que Deus enviou o profeta na casa dela.
Amém.
Uma mulher de Serepta de Sidom. Amém? Uma viúva pobre, que só tinha um bocadinho de farinha, e ela ia fazer o último pãozinho ali para ela e para o filho, e eles iriam morrer. Amém? Mas Deus achou essa. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio, o chefe ou o general do exército do rei. Amém? Ele foi o único naqueles dias leproso que foi curado. Estamos juntos, irmãos? Isso quer dizer que eram pessoas que, sei lá, que Deus abençoou, não porque eles mereciam, mas uma bênção chegou até eles. O motivo principal da bênção de Deus na nossa vida é a graça do Senhor que nos alcançou. Amém? Diga comigo: eu fui alcançado por essa graça. Diga mais uma vez:
eu
fui
alcançado
por essa graça. Amém, meus irmãos?
Amém.
Então, eu fui alcançado por essa graça. Segundo ponto que nós temos aqui: o primeiro são frutos, o segundo, servos do sangue. Qual é o segredo da bênção de Obed-Edom? Em primeiro lugar, vimos que foi por causa da graça. Obed-Edom não estava correndo atrás da bênção, foi a bênção que literalmente bateu na sua porta, e ele apenas abriu e deixou entrar. Olha para mim aqui, tem muitas bênçãos que estão batendo na nossa porta hoje, tem muitas bênçãos que estão ali pedindo com licença, e você está dizendo: ah, não, estou ocupado agora. Epa, hoje não, volta amanhã. Muitas vezes nós rejeitamos bênçãos, estamos ocupados demais, estamos preocupados demais, estamos a correr muito, esquecemos que Deus está batendo na porta. Aleluia. Olha o que diz em Samuel, 2 Samuel capítulo 6, versículo 13: sucedeu o quê? 2 Samuel 6:13. Sofre, não tem como projetar? Ok. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Amém? A presença de Deus manifesta, só é uma presença abençoadora quando nos tornamos servos do sangue. Vou explicar melhor. A primeira vez que Davi tomou conselho com o povo e mandou buscar a arca, onde ele colocou a arca? Numa chova puxada por bois. Ele alugou uma chova, foi lá no mercado, pegou uma chova, levou, colocou a arca em cima da chova e colocou dois bois, duas vacas, puxando a arca de Deus. Amém? Estamos juntos aqui?
Amém.
E aquela coisa vinha ali trazendo, e a arca estava em cima. E o povo dançando, celebrando: aleluia, estamos trazendo a arca, ô glória! Só que uma das vacas tropeça e faz que vai cair, e a arca se inclina para cair. E o tal de Uzá tenta ajudar ao Senhor. Epa, vamos segurar aqui para Deus não cair. Deus cai, irmãos. A presença de Deus cai. Não. Então, quando ele toca na arca, a ira de Deus se acende. E o galo correu queimadinho lá. E aí todo mundo que estava feliz, celebrando. Epa! E Davi falou: a arca lá em casa agora não. Epa, não estou a precisar da arca mais. Vamos levar essa arca para algum sítio. Quem vive aqui perto? Então acharam o Edom, que vive ali, e Davi como rei, só decretou, leva para lá, põe lá. E vamos guardar esse assunto por enquanto. Amém? Então, 3 meses se passaram. Nós somos justificados pelo sangue. Depois que Davi percebeu que a arca já estava liberada para vir, como é que Davi agora foi buscar a arca? Qual a maneira que ele usou agora para trazer a arca para Israel? Primeiro ele levou os sacerdotes, ele sozinho vestiu uma estola sacerdotal. Amém? Somente sacerdotes poderiam carregar a arca do Senhor. Amém? Amém? Estamos juntos aqui?
Amém.
O Senhor nos chamou para sermos um reino de sacerdotes.
Amém.
Por isso nós declaramos que cada crente é um ministro. Cada crente é um sacerdote. Nós podemos carregar a presença.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Por causa de que nós podemos? Aqui nesse contexto, vamos contar comigo aqui, vou dar alguns passos. Conta comigo.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
A cada 6 passos, sacrificavam bois e ovelhas. O sangue era derramado. Quantos passos?
6.
Irmãos, eles tinham uma distância para andar que seguramente era mais do que daqui na baixa. E a cada 6 passos, o que que eles faziam? Derramavam sangue. Nós somos servos do sangue, justificados pelo sangue de Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: toda religião, ou quase todas, tem derramamento de sangue. Ou seja, simbolicamente, ou seja, na prática. Quando você vê sexta-feira aí os curandeiros batendo tambores e virando a noite nos tambores, tem isso ou não tem? Na zona aqui você escuta, começa ali para 16, 17 e vai até amanhecer o dia. 2, 3 cabritos, o sangue foi derramado. Pega alguém de sangue, fazem droga, derramam, mistura com coisa, mistura com o corpo, faz muita confusão com o sangue. Amém? Quando tem rituais em casa, na família, que aquele X vem aqui, titio, mandou trazer, mandou buscar, pega um galinha, corta o pescoço, derrama sangue da galinha pela casa, em cima da cama, vai não sei onde, mata a galinha, prepara, cozinha, senta na mesa e come a galinha. Tem isso aqui ou não tem? Hã?
Tem.
Aí o marido da noite começa a visitar aquela casa. É isso ou não é?
É.
É por aí, pelo menos é nessa direção. Tem sangue derramado. Toda uma vez por ano, vou falar sem microfone aqui, para não constranger, né? Religiões grandes, né? Eles também sacrificam animais, tem que ter derramamento de sangue. Amém? Pelo menos uma vez ao ano. Para quê? O sangue tem poder. Em Hebreus diz que se o sangue de bodes tem poder, muito mais o sangue de Jesus.
Amém?
Então, nós somos reconciliados pelo sangue e nós somos guardados pelo sangue de Jesus.
Aleluia.
Estamos juntos aqui?
Amém.
Então, para hoje nós termos a presença da arca, a presença de Deus, e sermos templos do Espírito Santo, o sangue de Jesus foi derramado.
Amém.
Amém. Ele foi vertido, completamente derramado na cruz. O Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira, e na cruz Ele foi moído e prensado, e como resultado o vinho da sua vida foi liberado para nós. Olha em Gênesis 49, diz que o sangue é o sangue de uvas. Gênesis 49:11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Estamos juntos aqui? Ele lavará a sua capa em sangue de uvas. Qual que é o sangue da uva? É quando a uva é exprimida, né? Como exprime a uva, amassa a uva, então ela solta o sangue. Assim aconteceu com o Senhor Jesus. 2 Samuel 6:13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Amém? Então, o texto diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Nós precisamos ser servos do sangue. Nós precisamos nos apresentar sempre confiados na justiça de Cristo e agir em fé como sacerdotes.
Amém.
Amém. Por que Davi agora dançava feliz, sendo que ele acabou de presenciar Uzá morto, queimado? Ele deve ter visto o garoto secou, morreu, para tudo, tira essa arca daqui, guarda ela lá, vamos embora todo mundo, saíram de Filipe, voltaram para Israel, esperaram 3 meses, e agora voltaram para buscar a arca, e Davi está dançando novamente. Epa, será que ele não aprendeu? Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Ele aprendeu. Ele entendeu que ele estava trazendo a presença de Deus de maneira errada, e agora ele colocou o sacerdote, ele se vestiu de sacerdote, e agora estão sacrificando. Existe derramamento de sangue. Onde existiu ou existe derramamento de sangue, surge vida. Amém? É vida que surge da morte. Amém? Ele morreu para nos dar vida.
Aleluia!
E vida em abundância. Estamos juntos aqui, irmãos? Então Davi aprendeu, ele percebeu, não é? Então, quando o nosso louvor é baseado no sangue, né, no sangue de Cristo, é certo que ele terá um grande impacto.
Amém,
meus irmãos? Nós somos servos do sangue. Estamos cobertos pelo sangue, não sangue de bodes, não é sangue de ovelhas, mas é o sangue do Cordeiro.
Aleluia.
Amém? O sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto: Deus quer nos dar uma virada financeira.
Amém.
Segundo a bênção de Obed-Edom, é fruto do sangue, né? Primeira coisa. É a casa de Deus, é o lugar onde ela está. A segunda coisa é fruto do sangue. É o sangue que nos garante que somos protegidos e abençoados. É o sangue que nos permite ter a presença de Deus. E a presença nos garante a bênção. Amém? Fala comigo: a presença nos garante a bênção. 1 Crônicas 13, versículo 14, diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém? Por que que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom? Porque a presença de Deus estava ali, a arca do Senhor foi colocada ali. Amém? depositada ali. Então, a partir do primeiro dia que a Arca da Aliança entrou na casa de Obed-Edom, ele e toda a sua família passaram a ser abençoados. Amém? Não foi algo que aconteceu depois de 20 anos. Não. Em 3 meses, a vida dele deu um giro. Amém? Fala comigo, em 3 meses. Aleluia. Então tem duas coisas importantes que eu comecei falando delas. A primeira, a experiência de porta fala de mudanças repentinas. Deus abre portas. Daqui para ali, Deus pode abrir uma porta nova. Amém? Uma viagem, um trabalho, uma oportunidade, uma escola, um curso, alguma coisa que muda completamente a sua vida. Amém, queridos? Na semana passada, eu acho, eu fiz uma live com o pastor Azimar. Foi dia 10, 12, e nós estamos falando sobre o chamado missionário, né, e a vinda aqui para Moçambique. E nós estamos compartilhando exatamente sobre isso. Foi uma porta, abriu-se uma porta e nós entramos por ela. Nunca, pouquíssimas vezes eu tinha ouvido falar de naquele contexto. Não era um país que eu orava por ele, que eu estava esperando um dia servir a Deus em Moçambique. Senhor, me leva para Moçambique. Não, abriu uma porta. E nós o quê? Entramos. Tem 12 anos que nós estamos cá em Moçambique. Por quê? Porque uma porta se abriu. Mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha, e vai mudar a minha descendência. Amém. Uma porta se abriu, simplesmente uma porta se abriu, né? Na sua vida, coisas que acontecem com você, de uma hora para outra, muda a sua vida. Existem curas que acontecem de maneira repentina, instantânea. Amém? Existem oportunidades que surgem, pessoas que cruzam o seu caminho e que se transformam numa porta, amém? Numa oportunidade. E a segunda coisa é a experiência de caminho. Tem a experiência da porta e tem a experiência de caminho. Ela fala de mudanças processuais. Você começa a subir degrau por degrau, você começa a conquistar fase por fase, etapa por etapa, e às vezes leva anos a fio para que isso acontecer. Amém? Você precisa ter os dois tipos de experiência em sua vida. No caso de Obed-Edom, essa foi uma experiência de porta, porque em 3 meses aconteceu na sua vida uma prosperidade que não tinha acontecido na vida toda. Durante toda a vida dele, nunca tinha acontecido algo como aconteceu exatamente naquele momento. Tem coisas que você acha que vai demorar anos para acontecer, mas Deus pode trazer mudanças rápidas.
Amém.
Aleluia. Prepare-se, porque a bênção está batendo na sua porta. Pode ser que às vezes ela venha disfarçada. Amém? Presta atenção, irmãos. Vamos dizer que isso aqui é a Arca da Aliança. O irmão Uzá tocou na arca. Vem cá, Uzá, toca na arca. Agora morre queimado. Tá aí, Uzá. Morre queimado, senta lá. Amém? E aqui está o irmão Obed-Edom. E eu sou o rei Davi. Então eu falo, irmão, pega a arca e leva para a casa de Obed-Edom. Como que o Obed-Edom pode receber a arca? Senhor rei, epa, essa arca aqui em casa mesmo, tem certeza? Pode ser um grande não ser uma grande bênção. Pode parecer um grande problema. Deixa eu falar uma chave para você, que os poucos gostam de chave, né? Deus te dá o presente que você precisa numa embalagem que você não gosta.
Amém.
Hã? Deus te dá exatamente aquilo que você precisa numa embalagem que muitas vezes você não quer, não gosta. Ah, isso não. Essa arca aqui, nem pensar. Acabou de matar um homem lá, agora tem que trazer isso daqui. Esse Davi está maluco, esse Davi está sem juízo. Esse Davi, epa, é rei mesmo esse? Estamos juntos aqui, irmãos? Recebe a arca na sua casa. Segunda coisa, a arca poderia apresentar risco para toda a família de Obed-Edom. Imagina as crianças brincando no quintal, toca na arca, morreu queimado, morreu fuzilado. A arca também poderia ser algo trabalhoso para ele e para a sua casa. Cuidar da arca, cercar. A arca era de ouro, irmãos, revestida, ela de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Está vendo? Ouro chama muita atenção. Ouro desperta interesses de todo tipo. Então poderia ser muito perigoso colocar a arca na casa de Obed-Edom. Mas por trás daquele aparente problema, né, ou grande trabalho, Deus estava levando a bênção para a casa de Obed-Edom. Pode ser, irmãos, que tenha uma célula, seja uma coisa assim, que incomoda, que é um pouco difícil, chato às vezes de ter na casa, mas é Deus liberando a bênção.
Aleluia.
Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém? No dia em que você abriu a sua casa para a célula, você abriu a casa para a bênção de Deus. Lembra, a bênção de Obed-Edom, a bênção de Obed-Edom é para aqueles que confiam na graça e no sangue do Senhor. É uma bênção que vai trazer mudanças rápidas na sua vida. Amém, meus irmãos?
Amém.
Então, nós temos um apelo para os irmãos, né? Para pensar nos dias que se seguem, né? Abre a sua casa para ela ser